Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, na Rádio USP 93,7, você acompanha uma entrevista que fala sobre esse nosso continente tão rico e diverso. Na edição de hoje, eu converso com Fábia Vessoso. Ela é formada em Direito pela USP, onde também fez mestrado e doutorado, e atualmente vive na Austrália, onde faz pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne. Bem-vinda ao Brasil Latino, Fábia Vessoso.
Obrigada, Marco. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, ter essa conversa tão produtiva e importante nos dias de hoje. Estou bem feliz. Obrigada.
Você participa aí na Austrália do programa de pesquisa sobre Direito Internacional, Guerra Civil e Intervenção, que é um programa financiado pelo governo australiano. Conta para a gente um pouco como é que funciona esse programa.
Marco, esse é um programa de pesquisa de fôlego, né? Um programa de pesquisa com financiamento de 5 anos. O governo australiano tem uma política muito forte com pesquisa universitária, né? Então, esse órgão tem bastante recurso disponível. E a professora que lidera esse projeto, Anne Orford, conseguiu esse financiamento para trabalhar essas questões sobre direito internacional, guerra civil e intervenção num período de 5 anos. Então, o programa tem como objetivo a realização de pesquisas, mas também a formação de novos pesquisadores, de uma comunidade de pesquisadores que possa dialogar sobre temas prementes hoje em matéria de direito internacional. Um outro aspecto importante é que o programa conta com um esquema específico de financiamento para pesquisadoras mulheres. Então, a gente tem aqui, nós já estamos no último ano do nosso projeto, agora em 2020, mas no decorrer aí das nossas atividades, a gente recebeu todo ano jovens pesquisadoras mulheres, uma das linhas aqui de financiamento do governo australiano, que é justamente favorecer, né, a inclusão da mulher na academia. Então, são experiências bastante interessantes e a ideia, portanto, é criar uma rede de pesquisa que possa discutir, né, com propriedade aí questões atuais.
Você está vivendo na Austrália já há algum tempo e nós sabemos que na Austrália existe muita dificuldade para os refugiados chegarem até o país. Então, antes de a gente entrar no tema específico da sua pesquisa sobre intervenções na América Latina, fala um pouquinho também sobre esse panorama dos refugiados na Austrália.
Essa é uma discussão bastante importante e, enfim, tem uma relação muito estreita, né, com o direito internacional, com a proteção internacional aos refugiados. E aqui na Austrália é objeto de um debate bastante acalorado, né? A Austrália tem uma política discutível, para dizer o mínimo, né? A gente não tem, não há o recebimento propriamente dos refugiados aqui no território australiano. As pessoas que tentam vir aqui para a Austrália são, vamos dizer, interceptadas antes de chegar e elas ficam em centros, nas ilhas aqui que a gente tem ao redor da Austrália. Então, a gente tem um contexto aqui de muito de debate, de manifestações, inclusive, para que esses refugiados possam chegar efetivamente aqui na Austrália e viver aqui, né? A Austrália tem uma história de recebimento de várias ondas de pessoas, né? Mas numa outra condição de migração propriamente. Mas a questão do refúgio hoje é uma questão complicada aqui na Austrália.
Esses refugiados, eles vêm de quais países ou regiões?
Bom, a gente tem... eu não tenho todos esses dados na cabeça, porque esse é um campo super... né, que tem realmente muita produção e debate aqui. Mas claro que a gente teve pessoas, né? A gente tem desde refugiados que vêm dos conflitos que estão acontecendo hoje, né, na atualidade. Mas a gente tem africanos, né, pessoas... vindo para cá, já vem numa viagem muito grande, né? Então já tem um histórico aí de mobilidade muito grande. Então eu diria que isso, claro, tem a ver com as regiões em que a gente tem os maiores conflitos, né, acontecendo hoje na atualidade.
Ou seja, essas pessoas fazem parte desse contingente que é forçado a ter deslocamentos por conta de conflitos, né?
Exato.
E isso difere bastante, então, da tradição, digamos, da população australiana, que recebeu já e vem recebendo, né, ao longo do tempo, muitos imigrantes, né? Como é que é a comunidade brasileira aí na Austrália, latino-americana?
A brasileira, em específico, a gente tem uma comunidade... crescendo em número, na verdade. A Austrália recebe muita gente da região do Pacífico, né, da Ásia e do Pacífico. Essa é vamos dizer assim, a perspectiva regional aqui é virada, obviamente, para esse lado do mundo, né? Mas o número de, inclusive, de estudantes brasileiros tem crescido aqui na Austrália. A maior parte da comunidade brasileira está mais para cima, aqui em Sydney, se eu não estou enganada. E a gente tem também colombianos, tem uma comunidade forte de colombianos, chilenos. Então, Melbourne especificamente é um lugar bastante, eles gostam de dizer isso, que são multiculturais e que tem, né, pessoas de todos os lugares do mundo aqui. Então, você consegue facilmente encontrar pessoas da América Latina, restaurantes, ou mesmo comprar coisas, né, da América Latina. Além, claro, tem festivais aqui na cidade, festivais culturais, música, enfim. É algo que está presente na cidade, apesar da gente ter uma presença muito marcante de pessoas vindo, né, da região da Ásia do Pacífico.
Você é graduada... fez mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O que te levou a optar pelo direito internacional e, especificamente, trabalhar esse tema de guerra civil e intervenção?
Bom, o direito internacional é uma escolha bastante antiga que eu fiz aí no meu caminho de estudos. Eu sempre tive um fascínio muito grande por questões mais... deixa eu dizer assim, questões políticas e históricas que nem sempre no direito a gente tem uma articulação tão clara, né? A gente tem uma parte aí de uma formação bastante técnica, já desde cedo eu percebi que eu não queria ser advogada atuante, né? Não era, acho que, algo que eu queria fazer, mas sim estudar o direito num contexto mais amplo, em diálogo, né, com outros saberes das humanidades e das ciências sociais. Então, o direito internacional, por vários motivos, obviamente abre um espaço para a gente discutir, obviamente, política internacional, a relação entre os estados, mas também hoje, várias das nossas questões que a gente faz hoje, até no nosso dia a dia, são, por exemplo, aviação, né? São questões, ou envio de correios, enfim, a gente tem uma série de atividades regulamentadas pelo direito internacional. Então, existe a influência muito grande do campo na regulamentação, né, do que acontece hoje aqui no nosso planeta, enfim, mas também uma abertura para um debate bastante interessante com questões políticas e históricas, econômicas, que sempre me interessaram. Do ponto de vista aqui do pós-doc, do projeto, a possibilidade de fazer, mesmo do outro lado do mundo, né, estando tão longe do Brasil e da América Latina, a possibilidade de fazer uma pesquisa sobre a história do direito internacional na América Latina, especificamente a história dessas intervenções na América Latina, foi determinante para que eu tomasse a decisão por aplicar para o programa e vir para cá por um período longo, né, de 5 anos.
Em relação ao direito internacional, não é possível se falar disso sem tocar nos organismos multilaterais, no funcionamento dessas instituições, que têm um papel muito importante até para a solução de conflitos, acolhimento de deslocamentos forçados de pessoas, que é um fenômeno atual muito forte, especialmente por conta de conflitos em algumas regiões do mundo. Como é que você está vendo o multilateralismo atualmente?
Essa é uma ótima pergunta e algo que a gente tem refletido bastante aqui no programa, né? Eu acho que um primeiro ponto, e eu tenho uma perspectiva um pouco crítica no que diz respeito a, vamos dizer assim, a um esquema liberal, né, que possa salvar os estados do seu, enfim, das suas mazelas, vamos dizer assim, né, a ideia de que o direito internacional é esse salvador da pátria, a despeito do uso que a gente pode ter, inclusive estratégico, de vários domínios aí do direito internacional. Mas por que que eu estou dizendo isso? Eu acho que é preciso primeiro compreender, né, que a gente teve um desenvolvimento do direito internacional no século XX que é absolutamente inédito, né, uma densidade institucional e normativa muito grande, principalmente no pós-Guerra Fria. E nesse momento a gente teve uma grande, vamos dizer, como dizem autores, né, juristas internacionalistas, a gente teve um grande otimismo, né, com relação a esse esquema do internacionalismo liberal, né, com organizações multilaterais, a própria ideia, né, do fim da história, enfim, como se essa fosse a perspectiva, né, que é a perspectiva mais correta. E isso nos impede um pouco de pensar, né, em que medida esses mesmos organismos e normas internacionais têm uma responsabilidade no contexto que a gente está vivendo hoje, desse populismo e desse populismo à direita, desse, né, o que a gente está vendo no mundo hoje. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. Eu não vejo o direito internacional como algo deslocado do que a gente está vivendo nesses regimes espalhados pelo mundo, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, Turquia e tudo mais. Acho que a gente precisa colocar o direito internacional nessa conversa de uma maneira mais sofisticada. Nesse sentido, eu acho que o tipo de anti-internacionalismo que a gente vê, por exemplo, no Trump ou mesmo no Bolsonaro, de uma maneira, né, bastante complicada, eu não vejo como necessariamente uma negação do direito internacional ou do multilateralismo ou das organizações internacionais, mas uma outra perspectiva bastante discutível e complicada, em que você tem a seleção de alguns aspectos, esses regimes vêm como necessários de serem promovidos, então, por exemplo, questões econômicas, né? Ao mesmo tempo em que outros campos do direito internacional não são privilegiados, como, por exemplo, direitos humanos ou meio ambiente, né? Para a gente pensar nessa questão desse antiglobalismo. Então, veja bem, eu acho que o que a gente tem diante da gente é uma versão um tanto distorcida e bastante complicada de um internacionalismo seletista, né, que adere a determinadas coisas, mas não a outras, e que a gente precisa ter uma conversa um pouco mais, responsável sobre o que está acontecendo. Eu, em princípio, não creio que o multilateralismo é o grande salvador da pátria e a gente precisa entender o papel desse internacionalismo liberal nas crises que a gente está vivendo hoje.
Perfeito, Fábia. Nós vamos, no bloco seguinte, conversar mais, ou melhor, vamos entrar no tema onde você é uma especialista, que são as histórias, e são muitas as histórias de intervenção na América Latina.
Nós vamos agora tocar uma música mexicana de um grande artista muito conhecido no México, que é o Vicente Fernandes. Vamos ouvir En la cárcel de tu adiós.
Brasil Latino.
Si tú ya no me quieres, vida mía, arráncame de un golpe el corazón. Evítate toditas las mentiras. Entiérrame el puñal de tu traición. Si tú ya no me quieres, no te calles. Que duela lo que tenga que doler. No quiero andar vagando por las calles, llorando por perder a mi mujer. Y andar perdido, metido en las cantinas, pisoteándome el alma en cada esquina. hecho pedazos, muriendo a cada paso, cargando mi dolor. Y andar cantándole al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirvan otra copa, ahogando penas, pagando una condena en la cárcel de tu adiós. Ya no me quieres, vete lejos. No quiero ni tu sombra junto a mí, ni andarme tropezando con recuerdos, volver a caminar donde caí. Si tú ya no me quieres, dilo a gritos, que el mundo entero sepa de una vez. No quiero que la gente me pregunte, no quiero hablar de ti ni del ayer. Y andar perdido, metido en las cantinas, pisoteándome el alma en cada esquina, hecho pedazos, muriendo a cada paso, cargando mi dolor. Y andar cantándole al mundo mi derrota, pidiendo a gritos que me sirvan otra copa, ahogando penas, pagando una condena en la cárcel de tu adiós. Ahogando penas, pagando una condena en la cárcel de tu adiós.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Fábia Vessoso. Ela tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e atualmente está na Austrália, onde faz pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne. Ela trabalha no programa de pesquisa sobre direito internacional, guerra civil e intervenção. Fábia, agora vamos entrar no tema que você mais conhece, que é o histórico de intervenções na América Latina. Com tanta intervenção que já ocorreu, por onde a gente começa?
Ótimo, essa também é a pergunta que orienta as minhas reflexões aqui no projeto, Marco. Eu acho que uma forma interessante da gente começar é justamente tentar olhar para o passado e retomar discussões pretéritas que buscaram dar conta desse contexto de intervenções, né? Eu acho que o olhar para a história é uma maneira bastante interessante da gente pensar o presente, e é esse justamente o caminho que eu escolhi aqui no meu projeto. Então, a ideia é pensar em momentos na história da América Latina em que as discussões jurídicas sobre o princípio da não intervenção, que é algo bastante difundido, inclusive por juristas brasileiros e de outros países na América Latina, como uma contribuição da nossa região ao direito internacional. Mas a ideia, então, é olhar para essas interpretações do passado, o trabalho de juristas internacionalistas do passado, como essas interpretações foram articuladas, e então, a partir desse olhar mais substantivo, né, para a nossa prática pretérita, ver se a gente consegue abrir espaço no presente, hoje, para pensar com um pouquinho mais de imaginação e criatividade, como é que a gente pode dar conta desses contextos atuais.
Quando que você localiza, em que momento você localiza a primeira intervenção na América Latina?
Bom, olha só, a gente teve intervenções recorrentes, né, desde a nossa independência, né, na América Latina durante todo o século XIX e, obviamente, depois no século XX. O que eu acho importante é situar, né, o que estava envolvido nessas intervenções. Ah, e outra coisa, a gente também tinha intervenções entre os próprios países latino-americanos, né? Obviamente que eu estou olhando no projeto para intervenções vindas de países europeus e depois, claro, do nosso grande vizinho dos Estados Unidos, mas a gente também tem casos né, de intervenções entre, né, países, nem preciso dizer da atuação do Brasil nesse sentido, né? Mas países latino-americanos, o que eu quero dizer. Então, é uma constante na história da América Latina, desde a independência, ou seja, algo bastante antigo, por várias questões que vão desde, enfim, conflitos internos propriamente, né? Então, a ideia de que a América Latina é uma região bastante instável, com líderes políticos incompetentes, corruptos, e que a gente precisa ter, e autoritários, né, obviamente, e que a gente precisa ter uma intervenção externa para dar conta disso. Mas também, e esse é um aspecto bastante importante, intervenções que buscavam proteger os interesses de cidadãos estrangeiros que viviam em países latino-americanos e que estavam sofrendo algum tipo de prejuízo por conta de uma situação interna de conflito, de revolta, guerra. Então, a gente tem países europeus e depois os Estados Unidos intervindo com força militar, força, né, intervenções armadas, para proteger os seus cidadãos, né? O que a gente fala, alien protection, aqui é a discussão, mas é algo que foi bastante recorrente na nossa história.
Nós temos a presença nessas intervenções dos Estados Unidos ao longo da história latino-americana. Inclusive, no século XIX, havia aí uma ideia do Big Stick, né, do grande porrete, que era uma forma de chegar e ocupar territórios. Já no século XX, foram invasões, intervenções para derrubada de governos, isso aconteceu com muita frequência. A Nicarágua, por exemplo, em 1912, teve a primeira intervenção para derrubada de um governo liberal, e depois uma sequência de intervenções, assim como em outros países. Se tivéssemos que fazer uma comparação entre essas intervenções do século XIX, as intervenções do século XX, para agora, século XXI, o que mudou nesse modelo de intervenção?
Bom, eu acho que o direito ajuda a gente a pensar essa questão de maneira bastante produtiva, né? Essa mudança, né, Marco, primeiro, que é a virada do século XX, né, um momento muito, muito importante para essa perspectiva expansionista dos Estados Unidos, né, uma reinterpretação da doutrina Monroe, né, essa é uma discussão que está bastante explorada por um colega argentino, Juan Pablo Scarfi, que trabalha também a questão da história do direito internacional. Então, a reinterpretação da doutrina Monroe, que vinha ali no século XIX com um determinado entendimento, e no começo do século XX é reinterpretada pelo Roosevelt, né? E aí a gente vai ter essas intervenções, principalmente na região da América Central, né? Depois a gente tem uma mudança dessa política, a questão da política da boa vizinhança, mais à frente ali no século XX, a gente tem uma transformação disso. Porém, até meados do século XX, a gente tem uma preocupação, a justificativa para a intervenção está muito relacionada a uma questão da soberania do Estado, né, de proteção dessa soberania, ou seja, por meio da intervenção num regime autoritário, ou seja, questões que estão relacionadas à soberania do Estado, seja pela proteção, como eu dizia anteriormente, desses cidadãos estrangeiros, portanto, vamos dizer, uma questão aí extraterritorial, mas ainda assim relacionada com a soberania dos estados. O caso da intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua, posteriormente, nos anos 70, né, e depois a decisão termina na Corte Internacional de Justiça, nos anos 80, como um grande caso paradigmático, essa situação é vista hoje como o grande auge dessas discussões sobre intervenção em relação à soberania do Estado. No momento posterior, em que a gente vai ter toda a elaboração dessa visão de guerra contra o terror e intervenções humanitárias, a gente tem uma mudança no tipo de justificativa que é apresentada para essas intervenções armadas, obviamente, né, especialmente pelos Estados Unidos. Então, a questão passa a ser a proteção de populações, a proteção de pessoas que estão sofrendo situações muito graves, né, seja em conflitos internos, sejam situações de direitos humanos, violação de direitos humanos. Então, você tem uma mudança um pouco do tipo de argumentação que é justificação que é oferecida para justificar juridicamente essas intervenções, porque isso é importante. Não se trata meramente de uma política, né, que é absolutamente injustificada. Os Estados Unidos têm um trabalho de criação de doutrinas jurídicas que vão buscar justificar essas intervenções como intervenções em conformidade com o direito internacional. Então, o direito internacional é um vocabulário muito importante para dar forma de legalidade para essas intervenções. Então, no presente, hoje, as discussões que a gente tem nos conflitos na Síria, no Líbano, enfim, todos esses conflitos mais recentes, a discussão é como você protege aquela população de um governo que está assassino, né? Então, como é que você dá conta de proteger essas pessoas? Então, a questão humanitária, que depois se transforma na questão da responsabilidade de proteger, né, passa a ser uma justificativa um pouquinho diferente. Na América Latina, claro, isso a gente também vai ver, eu acho que basta ver a discussão sobre a Venezuela, atualmente, né, a descrição do que estava acontecendo na Venezuela como uma crise humanitária e, portanto, uma situação que demanda uma intervenção de países ou mesmo de organizações internacionais, né, a questão da Organização dos Estados Americanos nesse conflito. Então, a gente vê uma mudança no tipo de justificativa que é oferecida para justificar essas intervenções na contemporaneidade.
No caso do direito internacional, ele adquire uma relevância ainda maior nessa situação um pouco confusa que o mundo está vivendo.
Claro.
E as organizações internacionais, elas, portanto, têm potencializado aí a sua responsabilidade. No caso das organizações multilaterais e regionais da América Latina, você acha que elas têm cumprido o seu papel?
Eu acho que não. Ao menos no que diz respeito à OEA, a Organização dos Estados Americanos, eu tenho críticas muito fortes à maneira como a questão da Venezuela tem sido conduzida no seio da organização, né? O que a gente vê é a utilização desse espaço regional para que determinada perspectiva sobre o que está acontecendo na Venezuela seja colocada adiante e, portanto, justifique determinadas ações. Por conta desse passado de intervenção que a gente tem na nossa região, Marco, falou em intervenção, já me dá um sinal de alerta, porque a gente tem um histórico muito pesado sobre isso, né? É muito difícil a gente conseguir pensar que uma intervenção estrangeira possa resolver os problemas internos dos países na nossa região. Não é isso que a gente tem, não é isso que a nossa história nos mostra. Muito ao contrário, essas intervenções só adicionam muito mais complicações às situações locais que já são, né, muito difíceis. Então, eu não consigo achar que a intervenção possa ser uma saída aceitável a priori, né, sem discutir o caso concreto. E acho que o que a OEA tem feito, especialmente no caso da Venezuela, é contribuir para essa narrativa de crise humanitária extrema e, portanto, justificar uma atuação dos Estados Unidos que não me parece adequada. Veja, isso a gente pode, né, discutir horas a fio aqui o regime venezuelano, se a gente concorda, né, com o Maduro e com essa herança chavista e tudo mais, mas a questão é que essas organizações regionais se tornam, né, um espaço para articulação de determinados interesses em direito internacional, interesses esses que, no caso da história da América Latina, eu não vejo como algo positivo recorrer sempre a essa saída de que nós só temos governos corruptos, incompetentes e autoritários e a nossa única saída é a salvação por meio de uma potência exterior. Eu não acho que essa seja a melhor caminho para a América Latina.
Mais recentemente, nós tivemos aí um ciclo de processos de destituição de presidentes. Teve o processo de Zelaya, Manuel Zelaya, em Honduras, depois no Paraguai, aí houve o processo de impeachment aqui no Brasil, com Dilma Rousseff, e mais recentemente tivemos praticamente a fuga, a destituição, a renúncia forçada de Evo Morales na Bolívia. Até que ponto esses episódios se ligam?
Muito bem. Bom, as tuas perguntas são todas, né, as perguntas que a gente quer atacar, né? Eu acho que esses episódios todos estão ligados justamente por uma ideia, né, do que seria um bom governo, um bom regime, o que a gente pode esperar de um Estado soberano no, né, na comunidade internacional, um Estado que efetivamente tenha condições, né, de dar conta aí da função moderna que lhe é atribuída, né? Essa narrativa de instabilidade na América Latina, né, que não é de hoje, ela teve sempre presente, né, eu acho que é o que une esses casos que você está referindo. A gente acaba voltando, parece que sempre a uma certa explicação default, né, de que na América Latina a gente tem esses caudilhos, esse tipo de governante, que a gente sempre acaba caindo, né, numa perspectiva até autoritária, enfim, corrupta e incompetente. O que, obviamente, tem uma parcela de verdade, é claro, mas em alguns casos não, né? Não é, porque a gente acaba colocando no mesmo saco vários casos bastante diferentes, né? Como é o mesmo, para usar os nomes que você citou agora há pouco. Então, eu acho que, apesar das diferenças e da necessidade de um olhar um pouco mais sofisticado, eu acho que o que une esses casos é essa narrativa default, como se a gente nunca fosse capaz, né, de superar essa condição colonial ou subdesenvolvida, enfim, para como você queira, a depender do período aí, a gente tem determinados termos para descrever essa condição latino-americana. E essa narrativa acaba justamente justificando ações de fora, né? Então, em que medida a gente pode continuar pensando na América Latina nessa maneira tão limitante, eu acho? Limitante. Acho que a gente acaba deixando de ver aspectos importantes, diferenciação de contextos, que são diferenciações importantes. Eu acho que a gente está precisando de mais imaginação política para pensar a nossa região para além dessa narrativa default.
Então, vamos falar sobre essa necessidade de criatividade política no próximo bloco, que é o último bloco do Brasil Latino de hoje. Eu entrevisto Fábia Vessoso, ela está fazendo pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne. E vamos agora para a nossa pausa musical, ouvindo sempre uma música de qualidade.
Vamos ouvir Cio da Terra, com Milton Nascimento e Chico Buarque.
Brasil Latino.
Recolher cada bago do trigo, pousar.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos para o último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto Fábia Vessoso. Ela é graduada, tem mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e atualmente faz pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne, na Austrália. No bloco anterior, Fábia, nós tocamos aí no assunto da necessidade de uma criatividade política para tirar a América Latina desse figurino histórico de que é um continente marcado por governos autoritários, incompetentes, corruptos. Por onde você começaria essa criatividade? O que, que nos falta?
Eu acho que, enfim, veja, eu não estou dizendo que essas coisas, né, não aconteceram, é claro que a gente tem histórias nesse sentido, mas eu acho que a gente podia começar saindo um pouco dessa grande dualidade, dessa situação preto no branco, né, que é ou a gente tem esses governos falidos, ou a gente tem ou autoritário, ou um governo que, de alguma forma, simplesmente segue interesses internacionais, enfim, uma agenda, né, econômica vinda de fora. Né? Ou a gente importa tudo sem capacidade de pensar a nossa própria condição, né? Ou meramente reproduzindo esses esquemas, ou o que a gente tem é um desastre total, né? Um autoritarismo, caudilismo, enfim, como a gente pode descrever. Então, acho que uma primeira coisa é sair um pouco desses extremos, né? E tentar um olhar com um pouco mais de nuance para algumas experiências que foram, sim, relevantes e importantes. E aí eu vou dizer de novo, né, acho que o olhar para o passado, pelo menos no meu caso, tem sido bastante produtivo nesse sentido. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a atuação desses, no meu, né, eu só posso falar um pouco da minha área, né, que é o direito internacional, e as limitações disso são claras, mas a gente poderia olhar, obviamente, para intelectuais, artistas, né, pessoas que pensaram a região de uma maneira um pouco diferente, né? Então, a gente tem um momento aí, a primeira metade do século XX é fascinante, né? A gente tem um grupo de intelectuais, de artistas, de pensadores latino-americanos que estão tentando repensar a região de formas muito interessantes, né? São articuladas ideias que vêm de fora, claro, não se trata de algo absolutamente fechado. Existe uma circulação de ideias muito forte, mas a gente tem pessoas tentando imaginar formas da gente, primeiro, né, acho que a grande questão que norteia aí esses intelectuais é como é que a gente supera essa condição de colonizado, né? Essa é a grande, uma questão que orienta como é que a gente moderniza a América Latina. Essas questões foram se transformando, né, ao longo do tempo, obviamente, no primeiro, a gente começa a notar que a modernização, simplesmente copiar o modelo europeu ou estadunidense não é exatamente algo que funciona para nós, então a gente passa a ter perspectivas mais interessantes, né, para dar conta dessa questão. A gente chega nas questões de desenvolvimento, então eu acho que o momento que a gente teve aí antes do golpe militar no Brasil, depois com Salvador Allende, no Chile, a gente tem momentos de abertura muito grande, de pensamento de outras formas, né, de pensar a nossa região. Sei lá, a gente teve experiências muito interessantes, nacionalizações, enfim, algumas tentativas. Havia problemas, é claro, né? Mas a gente teve intervenções que simplesmente acabaram com essas experimentações. Acho que o caso do Chile é muito significativo nesse sentido, né? Então, para mim tem sido muito produtivo retomar esses momentos em que uma abertura para uma experimentação foi bastante intensa. Hoje, a gente tem pensadores latino-americanos falando na perspectiva decolonial, né? Da gente poder pensar de uma outra maneira, talvez um modelo em que o Estado não seja mais uma figura tão central nesse processo de transformação da região latino-americana. Então, a gente tem aí uma tradição de pensamento latino-americano que me parece bastante interessante para a gente retomar nesse presente. O que eu quero dizer é que a gente não está, nós não estamos desamparados, né? A gente tem uma tradição de pensamento muito produtiva aqui na América Latina, e essa retomada tem sido importante para pensar o contexto presente, pelo menos no que diz respeito às intervenções, que é o meu objeto de estudo.
Inclusive neste ano, completo aí 100 anos de Celso Furtado, que teve uma grande contribuição para o pensamento econômico latino-americano, inclusive fornecendo muitas pistas aí para a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina. E nós temos no cenário latino-americano hoje, em função da pandemia da Covid-19, um panorama muito preocupante. Alguns indicadores mostram que a América Latina, no seu conjunto, vai ter aí pelo menos 10% de queda no produto interno bruto. Talvez em alguns países mais que isso, em outros menos, mas de qualquer forma, o impacto econômico provocado pela pandemia vai ser muito forte. Isso num continente já marcado por uma desigualdade histórica, pelo desemprego, mais recentemente pela grande informalidade no trabalho, né? Basta ver aí aplicativos que estão sendo disseminados e, portanto, se tornam até uma fonte de renda precária para milhares e milhões, talvez, de pessoas. Dentro desse contexto de pandemia, de perspectiva ruim para a economia, não que estivesse boa, mas a perspectiva é ainda pior. Você acredita que o modelo neoliberal, que, pelo menos no caso do Brasil, vinha sendo implementado com muita força aí pelo atual governo, vai se readequar à nova conjuntura, vai desaparecer, vai ser substituído por algum outro modelo, ou vai ter condição de sair adiante, talvez ainda mais agressivo e mais impositivo no seu receituário?
Pois é. Acho que eu queria ter um pouco mais de otimismo sobre essa situação, mas do que a gente está observando agora, das medidas que estão sendo adotadas, né, acho que eu tenho dúvidas se a gente caminha num sentido de deixar esse modelo de neoliberalismo de lado. Eu tenho muitas críticas a essa perspectiva, não acho que seja esse o caminho, mas a gente tem aí uma visão, né, de como deve funcionar a economia muito, muito arraigada, apesar da gente ter tido esse momento, como se diz, né, da Revolução Pink na América Latina, ainda assim essas promessas todas não foram plenamente implementadas, né? Então acho que uma frustração muito grande com algo que parecia apontar para um sentido, para uma direção diferente, e não foi o que aconteceu, né? Nessa crise agora da pandemia, me parece que a gente tem chances de que esse modelo se aprofunde, né? Essa ideia de que A gente vai ter só agora, são medidas de emergência, né, para auxiliar que a gente não tenha um colapso econômico total, mas sem uma reflexão mais aprofundada dos limites desse modelo neoliberal. Então, é claro que seria muito interessante se a gente pudesse aproveitar a potencialidade dessa crise para discutir de maneira mais aprofundada os limites desse modelo, mas com todas as questões que a gente precisa enfrentar, né, são várias questões historicamente complicadas que estão vindo à tona, né, a questão do, acho que é importantíssimo mencionar, do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, são desafios que a gente precisa realmente reformular. Esses movimentos estão acontecendo, claro, a gente tem discussões sendo colocadas de maneira bastante importante, necessária, né, chamando por uma revisão total desse nosso contexto, mas do ponto de vista econômico, se a gente não tiver, né, uma discussão mais estrutural e mais aprofundada, as chances da repetição da manutenção desse modelo e da continuidade são, me parecem grandes, né? Então, assim, é uma resposta um pouquinho misturada, porque eu tenho... gostaria de poder acreditar que a gente tem chance de usar essa crise como um potencial para uma reflexão mais profunda, apesar de ter dúvidas se a gente vai conseguir dar conta de fazer isso agora numa região, como você disse, com tantas mazelas materiais, né?
Você é uma especialista em direito internacional e nós conversamos aqui sobre a ideia do Estado, da soberania dos Estados em função até das intervenções que ocorreram na América Latina. A Operação Lava Jato, isso já foi suficientemente comprovado, teve a participação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do FBI, inclusive mandando agentes para o Brasil, para reuniões com os procuradores que conduziam e que conduzem essa operação. Até que ponto isso, dentro do direito internacional, pode ser considerado como uma violação da nossa soberania?
Veja bem, boa pergunta de novo. É importante mencionar que no contexto específico da Lava Jato, a gente teve uma abertura muito, muito grande para o arranjo internacional que busca dar conta da questão da lavagem de dinheiro, né? Então, a gente tem uma organização, um arranjo, vamos dizer, de soft law, que busca a cooperação entre os estados para... justamente combater lavagem e posteriormente foi incluída, inclusive, a questão do tráfico de drogas. Então, vou tentar ser bem sucinta aqui, mas a gente tem, num passado recente aí, o Brasil expressamente entrou nesse arranjo e se disse, não, eu também vou trabalhar conjuntamente para combater lavagem e tráfico. Portanto, a gente tem aí um compromisso soberano, vamos dizer assim, em dar conta desses problemas. Então, na medida em que o Brasil entra para esse arranjo, e veja, é justamente esse arranjo que possibilita que tantos relatórios financeiros pudessem ser produzidos. Se você for ver, entre o Mensalão e a Lava Jato, a quantidade de informações que foi produzida por conta desse arranjo internacional, né? O Brasil tem uma inteligência financeira que está relacionada a esse arranjo, o COAF, né? A gente tem aí um comprometimento nessa luta à lavagem de dinheiro. Isso acabou por questões que a gente não prevê quando você pensa... vamos pensar a cooperação dos atores internacionais para dar conta de um determinado problema, que é um problema comum, né? Quando você bola o arranjo, não dá para prever tudo o que vai acontecer, né? Enquanto esse arranjo passa a ter vida, né? Então, a Lava Jato se beneficiou enormemente desses relatórios financeiros que foram produzidos no guarda-chuva desse arranjo internacional. Então, veja, é complicado falar assim numa violação de soberania, nesses termos, assim, né, como a tua pergunta é bem, houve violação, preto no branco, porque o Brasil se comprometeu a integrar essa luta internacional contra a lavagem. Agora, tem outro ponto. os atores-chave da Lava Jato importaram, né, diversas doutrinas estadunidenses para dar conta de produção de prova em processo penal. A gente teve várias inovações na Lava Jato em matéria de processo penal, né, de técnicas, questões técnicas de processo penal. Então, eu acho que a gente precisa recolocar a pergunta em que medida, né, a gente pode pensar essa abertura para o direito internacional e questões que talvez não pudessem ser tão claras no momento em que os arranjos são criados, têm impactos locais gigantescos. Então, a gente pode discutir se houve, né, um certo abuso, claro, dessas autoridades estadunidenses e dessa ação estadunidense, mas é inegável que o Brasil aderiu a esse arranjo internacional, os atores da Lava Jato também foram muito criativos do ponto de vista de trazer soluções de processo penal para dar conta das investigações. Então, acho que é um cenário que tem aí outros fatores para a gente considerar nesse cenário que é bastante complexo.
Tá bem, Fábia Fessoso, ela está fazendo pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne, na Austrália, tem mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e esteve aqui com a gente no Brasil Latino de hoje, falando sobre intervenções na América Latina, a questão do direito internacional e todo o processo que envolve esses conflitos e as suas consequências. Muito obrigado pela sua participação, Fábia Vessoso.
Obrigada, Marco, e sigamos. Um abraço.
Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com/brlatino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.